Laudetur Jesus Christus.
Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco já microfone Filomeno Lopes. Nesta segunda-feira, o Papa Francisco presidiu o consistório público ordinário para a canonização de alguns beatos da Igreja Católica. O Centro de Formação de Nazaré, na Beira Centro de Moçambique, acolheu entre os dias 24 a 28 de junho a 28ª Semana Teológica, que teve como lema Peregrinos da Esperança, à luz do ano jubilar 2025, convocado pelo Papa Francisco. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. A oração faz pulsar a vida. Pode parecer uma realidade abstrata, distante dos problemas. Mas a oração é fundamental porque sozinhos nada conseguimos fazer. Não somos omnipotentes e quando alguém julga que o é, acaba por falhar. Esta, amigas, amigos ouvintes, a mensagem que o Papa Francisco enviou hoje, segunda-feira, dia 1 de julho, a sua conta Twitter, @pontifex, destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade e amantes da paz espalhados pelo mundo fora. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, segunda-feira, dia 1 de julho, em audiências sucessivas no Vaticano, o padre Carlos Alberto Trovarelli, ministro-geral da Ordem dos Franciscanos dos Frades Menores Conventuais, Dom Dominique Mathieu, arcebispo de Teherán, Isfahan dos Latinos, no Irã, o Sr. Joseph Simon Donnelly, embaixador dos Estados Unidos da América em visita de despedida, a Sra. Maria Letícia Casati Caballero, embaixadora do Paraguai, em visita de despedida, a Sra. Alessandra Valkenburg Roelofs, embaixadora da União Europeia, em visita de despedida, o Cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação, e finalmente o Cardeal António Maria Rouco Varela, arcebispo metropolita emérito de Madrid, na Espanha. Na manhã desta segunda-feira, às 9 horas, hora local de Roma, na sala do consistório do Palácio Apostólico, no Vaticano, o Santo Padre Francisco presidiu a celebração da Hora Terça e do consistório ordinário público para a canonização dos beatos Manuel Ruiz Lopes e sete companheiros da Ordem dos Frades Menores e Francisco Moti e Rafael Massabchi, fiéis leigos, mártires, Giuseppe Alamano, sacerdote fundador dos Institutos Missionários da Consolata e das Irmãs Missionárias da Consolata, Marie Leonie Paradis, ao século Virginie Alodi, fundadora da Congregação das Pequenas Irmãs da Sagrada Família, Helena Guerra, fundadora da Congregação das Oblatas do Espírito Santo, conhecidas como as Irmãs da Santa Zita, Carlo Acutis, fiel leigo. Durante o consistório, o Papa decretou que os beatos Manuel Ruiz Lopes e sete companheiros de Francisco, Moti e Rafael Massabchi, Giuseppe Alamano, Marie Leonine Paradis e Helena Guerra sejam inscritos no Álbum dos Santos no domingo 20 de outubro de 2024, enquanto o beato Carlos Acutis provavelmente será proclamado santo durante o jubileu em concomitância com outras canonizações. Em seguida, a optácio de três cardeais da Ordem dos Diáconos para a Ordem dos Presbíteros. A pedido do cardeal James Michael Harvey, a diaconia de São Pio V em Vila Carpegna foi elevada pro ac vice ao título presbiteral. A pedido do cardeal Lorenzo Baldisseri, a diaconia de Santo Anselmo no Aventino foi elevada pro ac vice ao título presbiteral. A pedido do cardeal Gerhard Ludwig Müller, a diaconia de Sant'Inês em Agone foi elevada pro ac vice ao título presbiteral. Como é de costume durante o verão na Europa, A partir da próxima terça-feira, dia 2 de julho, até o final do mês, todas as audiências do Papa Francisco serão suspensas. Tanto a audiência geral das quartas-feiras como as audiências privadas e especiais. O anúncio foi feito pela Prefeitura da Casa Pontifícia através de um comunicado divulgado nesta sexta-feira, dia 28 de junho, pela Sala de Imprensa da Santa Sé. Todas as audiências serão retomadas em agosto, com a primeira audiência geral da quarta-feira, dia 7 de agosto. Durante esse período, porém, tem seguimento a Oração Mariana do Ângelus aos domingos, direto do Palácio Apostólico. A agenda de celebrações presididas pelo Papa também está confirmada para julho. O metropolita Daniil de Vidim, de 52 anos, é o novo patriarca da Igreja Ortodoxa Búlgara e metropolita de Sófia. Ele sucede a Neofit, que faleceu no último dia 13 de março, aos 78 anos de idade, após uma longa doença. O novo patriarca foi eleito neste domingo, 30 de junho, pelos delegados do Conselho Eleitoral Eclesial do Patriarcado, reunidos na Academia de Ciências da Bulgária, após um segundo turno com o metropolita Gregory de Vratsa. Dos 140 delegados do Conselho, incluindo clérigos e leigos, 138 estavam presentes. Era necessária uma maioria de 2/3 para eleger o patriarca. Sucessivamente foi realizado um segundo turno. Na tarde deste mesmo domingo, a cerimónia de entronização foi realizada na Catedral Patriarcal de Sant Alexandre Nevski, a qual se chegou por meio de uma procissão solene que partiu da sede do Santo Sínodo. Estavam presentes na celebração o Patriarca Ecumênico de Constantinopla, Bartolomeu I, representantes das igrejas locais e, em nome da Santa Sé, o Cardeal Kurt Koch, prefeito do Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos, acompanhado pelo padre Jaromir Zadrapa, oficial da secção oriental do mesmo dicastério, o nuncio apostólico Dom Luciano Suriani, acompanhado por Monsenhor Nicolás Pedro Guidi, representantes de outros patriarcados e representantes de confissões religiosas. O metropolita Daniil de Vidim nasceu em 2 de março de 1972 na cidade de Smolian, com o nome de batismo Atanas Nikolov. O Centro de Formação de Nazaré, na cidade da Beira, no centro de Moçambique, acolheu entre os dias 24 a 28 de junho a 28ª Semana Teológica, que teve como lema Peregrinos da Esperança, à luz do ano jubilar 2025, convocado pelo Papa Francisco. Mais pormenores com o nosso correspondente Rogério Maduca.
28ª Semana Teológica da Beira reflete sobre o ano jubilar de 2025, convocado pelo Papa Francisco. O Centro de Formação de Nazaré na Beira, centro de Moçambique, acolheu entre os dias 24 a 28 de junho a 28ª Semana Teológica, que teve como lema Peregrinos da Esperança. Um evento que juntou teólogos provenientes de diferentes partes de Moçambique, dentre eles bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas e leigos. A cerimônia da abertura do evento foi dirigida pelo arcebispo da Beira, Dom Cláudio de Lazuana. Na ocasião, o prelado propôs, no seu discurso, que a Semana Teológica fosse uma ocasião para refletir sobre o apoio que a Igreja pode dar na renovação do país, dando um sinal de esperança nas diferentes dimensões, tendo em conta a situação econômica e social.
E nós sabemos que o jubileu é uma ocasião para reporem em ordem as coisas, para repor a justiça, para mudar, para converter-nos. Se desviamos no caminho, tentar focalizar e voltar ao sínodo, voltar a caminhar juntos, a sermos um povo, uma família. Então, talvez esta semana pudesse ser uma ajuda à nossa Igreja, a Igreja em Moçambique, para ver como não perder esta ocasião que nos é dada pelo jubileu de renovação, de conversão, mudar o estilo de ser Igreja e esta atenção à sociedade, este ser sal da terra, ser luz para Moçambique. E então, Como é que a Igreja Moçambique poderia dar sinais de esperança a Moçambique, seja na dimensão social, econômica, seja na dimensão, não diria só religiosa, mas também humana, do bem-estar, esta paz que o Papa diz deveria ser o primeiro sinal à paz. A paz não é só o calar das armas. É verdade, em Moçambique temos situações onde as armas ainda estão a falar. Mas a paz é plenitude de vida, é entendimento, é solidariedade, é inclusão. Então, talvez esta semana teológica possa ser uma contribuição à Igreja em Moçambique para não perder a ocasião de mudar, de converter-se, de repor em ordem as coisas e dar sinais de esperança à nossa sociedade, mas também a cada um de nós, também como membro da Igreja.
A realização da 28ª edição da Semana Teológica da Arquidiocese da Beira esteve inserida na preparação para a celebração do Ano Santo de 2025, incluindo os 50 anos da independência de Moçambique e 100 anos da Catedral da Beira, conforme explicou o diretor do Centro de Nazaré, Padre Timothée Bation, missionário de África.
É nesse espírito de preparação do jubileu de 2025, juntamente com outros dois acontecimentos ligados ao nosso país, o Moçambique, e à nossa Igreja da Beira, que celebramos a Semana Teológica desse ano 2024, na sua 28ª edição, cujo tema é Peregrino da Esperança, rumo ao Jubileu Ordinário 2025. Portanto, a escolha desse tema baseou-se num tripé de jubileus: o Santo Ano 2025, 50 anos da independência de Moçambique e 100 anos da fundação da Catedral da Arquidiocese da Beira. O objetivo central da nossa semana, da Semana Teológica, é estar junto para a oração, reflexão e estudo da atualidade eclesial e social, e deixando-nos guiar pela escuta da Sagrada Escritura, do Magistério da Igreja e da situação social, alimentando-nos com a Eucaristia diária, fonte e ápice de toda a vida da Igreja. Sermos enviados como peregrinos do Senhor e semeador da esperança na Igreja local de Moçambique e, por que não, na Igreja universal.
Durante 5 dias, vários temas foram debatidos com o intuito de propor caminhos e possíveis respostas pastorais para a Igreja e a sociedade moçambicana. Ainda neste período, foi apresentado o relatório sobre a criação da Associação Moçambicana dos Teólogos. Da cidade da Beira, em Moçambique, por Vatican News, Rogério Maduca.
E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos, a continuação de um feliz e sereno início de semana. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetur Jesus Christus.
Rádio Vaticano em Língua Portuguesa.